Sessão da Câmara de Vereadores de Santa Teresa, do dia 10 de março de 2026. Havendo quórum de instalação e deliberação, invoco a proteção de Deus e declaro abertos os trabalhos da presente sessão ordinária. Convido a todos para uma oração.
Pai, Filho e Espírito Santo, amém. Pai nosso, que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém.
Coloco a ata da sessão ordinária do dia 27 de janeiro de 2026 em discussão. E em votação, os vereadores que estiverem de acordo permaneçam como se encontram. Aprovado por unanimidade de votos. Solicito ao secretário que faça a leitura do expediente recebido de terceiros.
Não há expediente recebido de terceiros.
Solicito ao secretário que faça a leitura do expediente recebido da Prefeita Municipal.
Recebemos da Prefeita Municipal o ofício número 051/2026 e número 052/2026, enviando projetos para apreciação.
Solicito ao secretário que faça a leitura dos projetos para apreciação.
Projeto de Lei Municipal número 1829/2026, de 9 de março de 2026. Autoriza a abertura de crédito especial, aponta recursos e dá outras providências. Justificativa. Senhora Presidente, senhores vereadores. Projeto de Lei número 1829/2026, de 9 de março de 2026. Envia-se para apreciação dos senhores vereadores o projeto de lei acima mencionado, objetivando abrir crédito especial no orçamento do município, com vistas a incorporar ao orçamento de 2026 o valor total de R$ 6.055.719,22, a ser recebido do Governo do Estado através de convênio. Assim, encaminha-se o presente projeto de lei para devida tramitação na Câmara de Vereadores, objetivando a apreciação e aprovação. Gabinete da Prefeita Municipal de Santa Teresa, aos 9 dias do mês de março de 2026.
Coloco o projeto de lei municipal número 1829/2026 em discussão. E em votação, os vereadores que estiverem de acordo permaneçam como se encontram. Aprovado por unanimidade de votos.
Projeto de Lei Municipal número 1830/2026, de 9 de março de 2026. Autoriza a abertura de crédito especial, aponta recursos e dá outras providências. Justificativa. Senhora Presidente, senhores vereadores. Projeto de Lei número 1830/2026, de 9 de março de 2026. Envia-se para apreciação dos senhores vereadores o projeto de lei acima mencionado, objetivando abrir crédito especial no orçamento do município, com vistas a incorporar ao orçamento de 2026 o valor total de R$ 224.935,23, oriundo de superávit do exercício anterior e rendimentos. Assim, encaminha-se o presente projeto de lei para devida tramitação na Câmara de Vereadores, objetivando apreciação e aprovação. Gabinete da Prefeita Municipal de Santa Teresa, aos 9 dias do mês de março de 2026.
Coloco o projeto de lei municipal número 1830/2026 em discussão. E em votação, os vereadores que estiverem de acordo permaneçam como se encontram. Aprovado por unanimidade de votos.
Projeto de Lei número 1831/2026, de 9 de março de 2026. Autoriza abertura de crédito especial, aponta recursos e dá outras providências. Justificativa. Senhora Presidente, senhores vereadores. Projeto de Lei número 1831/2026, de 9 de março de 2026. Envia-se para apreciação dos senhores vereadores o projeto de lei acima mencionado, objetivando abrir crédito especial no orçamento do município, com vistas a incorporar ao orçamento de 2026 o valor total de R$ 68.735,30, oriunda de superávit do exercício anterior e rendimentos. Assim, encaminha-se o presente projeto de lei para devida tramitação na Câmara de Vereadores, objetivando apreciação e aprovação. Gabinete da Prefeita Municipal de Santa Teresa, aos 9 dias do mês de março de 2026.
Coloco o projeto de lei municipal número 1831-2026 em discussão. E em votação, os vereadores que estiverem de acordo, permaneçam como se encontram. Aprovado por unanimidade de votos.
Projeto de Lei Municipal número 1832/2026, de 9 de março de 2026. Autoriza a abertura de crédito suplementar, aponta recursos e dá outras providências. Justificativa. Senhora Presidente, senhores vereadores. Projeto de Lei Municipal número 1832/2026, de 9 de março de 2026. Envia-se para apreciação dos senhores vereadores o projeto de lei acima mencionado, objetivando abrir crédito suplementar no orçamento do município com vistas a reorganizar despesas orçamentárias. Nesse sentido, encaminha-se o presente projeto de lei para devida tramitação na Câmara de Vereadores, objetivando sua apreciação e aprovação. Gabinete da Prefeita Municipal de Santa Teresa, aos 9 dias do mês de março do ano de 2026.
Coloco o projeto de lei municipal número 1832/2026 em discussão. E em votação, os vereadores que estiverem de acordo, permaneçam como se encontram. Aprovado por unanimidade de votos.
Projeto de lei municipal número 1833/2026, de 9 de março de 2026. Autoriza o Poder Executivo Municipal a instituir e conceder Bolsa Atleta a atletas da modalidade de canoagem. Justificativa. Senhora Presidente, senhores vereadores. Projeto de Lei número 1833/2026, de 9 de março de 2026. Envia-se para apreciação dos senhores vereadores o projeto de lei acima nominado, que autoriza o Poder Executivo Municipal a instituir e conceder Bolsa Atleta a atletas da modalidade de canoagem. A proposição fundamenta-se na necessidade de fortalecer e incentivar a prática esportiva entre jovens e atletas locais, reconhecendo o esporte como instrumento essencial de desenvolvimento físico, cognitivo e social. A atividade esportiva contribui significativamente para a formação da disciplina, da responsabilidade, da resiliência e do espírito coletivo. A presente lei pode ser justificada também pelo artigo 217 da Constituição Federal, que estabelece como dever do Estado fomentar práticas desportivas formais e não formais, inclusive com a destinação de recursos públicos para a promoção prioritária do desporto educacional e, em casos específicos, para o desporto de alto rendimento, como é o caso da canoagem, como forma de promoção social. A concessão específica para atletas da modalidade canoagem se justifica por se tratar de uma prática esportiva profundamente vinculada à identidade e às características naturais do município de Santa Teresa, que possui condições geográficas e culturais que favorecem o desenvolvimento dessa modalidade esportiva. Além disso, a canoagem consolidou-se ao longo dos anos como um dos esportes de maior representatividade local, contando com a participação ativa de atletas do município em competições regionais, estaduais e nacionais, projetando o nome de Santa Teresa no cenário esportivo. O incentivo público a essa modalidade, portanto, não apenas estimula a formação de novos atletas, como também fortalece uma tradição esportiva já existente na comunidade. Nesse contexto, a criação da Bolsa Atleta voltada à canoagem representa um importante instrumento de política pública para viabilizar a continuidade dos treinamentos, custear a participação em competições e fomentar o surgimento de novos talentos, promovendo inclusão social, qualidade de vida e valorização do esporte que já se destaca como referência no município. Gabinete da Prefeita Municipal de Santa Teresa, às 9 dias do mês de março do ano de 2026.
Coloque o projeto de lei municipal número 1833/2026 em discussão. E em votação, os vereadores que estiverem de acordo permaneçam como se encontram. Aprovado por unanimidade de votos.
Projeto de Lei Municipal número 1834/2026, de 9 de março de 2026. Autoriza o Poder Público Municipal a conceder transporte gratuito ou subsidiado a estudantes residentes no município de Santa Teresa. Justificativa. Senhora Presidente, senhores vereadores. Projeto de Lei número 1834/2026, de 9 de março de 2026. Envia-se para apreciação dos senhores vereadores o projeto de lei acima nominado, que dispõe sobre autorização ao Poder Público Municipal para conceder transporte gratuito ou subsidiado a estudantes residentes no município de Santa Teresa. A proposta promove pequena adequação na redação da legislação atualmente vigente, com o objetivo de ampliar de forma expressa o rol de benefícios do transporte estudantil, passando a contemplar, além dos estudantes da educação básica e do ensino superior, também aqueles matriculados em cursos técnicos profissionalizantes de qualificação, formação ou aperfeiçoamento educacional. A alteração busca adequar a legislação municipal à realidade educacional atual, considerando que diversos estudantes do município buscam qualificação profissional por meio de cursos técnicos e profissionalizantes oferecidos na região, os quais desempenham papel relevante na formação e inserção no mercado de trabalho. Embora se trate de modificação pontual, optou-se pelo encaminhamento de novo projeto de lei contendo a redação integral da norma, a fim de conferir maior clareza ao texto legal e evitar eventuais dúvidas ou confusões na interpretação legislativa. De tal modo, encaminha-se o presente projeto de lei para devida tramitação na Câmara de Vereadores, objetivando apreciação e aprovação. Gabinete da Prefeita Municipal de Santa Teresa, aos 9 dias do mês de março do ano de 2026.
Coloco o projeto de lei municipal número 1834/2026 em discussão. E em votação, os vereadores que estiverem de acordo permaneçam como se encontram. Aprovado por unanimidade de votos. Solicito ao secretário que faça a leitura do expediente recebido dos senhores vereadores.
Recebemos dos senhores vereadores o ofício número 006/2026, enviando a solicitação de apoio técnico. Projeto de Resolução de Mesa número 001/2026 e Projeto de Lei Legislativo número 003/2026.
Solicita ao secretário que faça a leitura do ofício.
Ofício número 006/2026. A Excelentíssima Senhora Prefeita Municipal de Santa Teresa. Assunto: solicitação de apoio técnico, elaboração de projeto de engenharia. Senhora Prefeita, a Câmara Municipal de Vereadores de Santa Teresa, por sua Presidente, vem respeitosamente à presença de Vossa Excelência solicitar apoio técnico no sentido de viabilizar a elaboração de projeto de engenharia destinado à reforma do banheiro das dependências internas desta Casa Legislativa. A solicitação refere-se especificamente à disponibilização de engenheiro pertencente ao quadro técnico do município, para fins de elaboração do projeto, sem qualquer ônus adicional aos cofres municipais, observadas as atribuições do cargo e a conveniência administrativa do Executivo. Ressalta-se que eventual execução da obra será realizada exclusivamente pela Câmara Municipal, com recursos próprios, cabendo ao profissional indicado apenas a elaboração do projeto técnico necessário. Certos da habitual colaboração institucional entre os poderes, renovamos votos de elevada estima e consideração. Atenciosamente, Laís de Oliveira Batista, Presidente da Câmara Municipal de Santa Teresa.
Pode ler essa resolução 001. Solicito ao secretário que faça a leitura dos projetos.
Resolução de mesa número 001 de 2026, de 24 de fevereiro de 2026. Altero o artigo 3º da Resolução Legislativa número 001 de 2025, que dispõe sobre o Vale Alimentação aos servidores do Poder Legislativo Municipal e da outras providências. Justificativa. A presente proposição visa atualizar o valor do Vale Alimentação concedido aos servidores do Poder Legislativo Municipal, adequando à realidade econômica atual e ao aumento do custo da alimentação. O benefício possui caráter indenizatório, não integra remuneração e representa instrumento de valorização funcional, sem gerar reflexos previdenciários ou trabalhistas. O valor proposto mostra-se plenamente suportável pelas dotações orçamentárias existentes, conforme, inclusive, estudo de impacto orçamentário financeiro apresentado. Diante disso, submete-se o presente projeto de resolução à apreciação dos nobres pares. Plenário da Câmara Municipal de Vereadores de Santa Teresa, aos 24 dias do mês de fevereiro do ano de 2026.
Coloco o projeto de resolução número 001-2026 em discussão e em votação. Os vereadores que estiverem de acordo permaneçam como se encontram. Aprovado por unanimidade de votos.
Projeto de Lei Legislativo número 003 de 2026, de 9 de março de 2026. Dispõe sobre a denominação de vias públicas no loteamento popular Stringini 2, no município de Santa Teresa. Ivaldo Pissetti, vereador da Câmara Municipal de Santa Teresa, Rio Grande do Sul. Artigo 1º. Fica denominada Rua Oli Francisco Fávero, a via pública atualmente identificada como Rua número 1 do loteamento popular Stringini 2, localizada no município de Santa Teresa, Rio Grande do Sul, com as seguintes características: comprimento de 119,60 m, largura total de 12 metros, sendo 8 metros de pista de rolamento e 2 metros de passeio em cada bordo, perfazendo área total de 1.435 m², iniciando na rua Roberto Prece e finalizando na rua número 4 do referido loteamento. Artigo 2º. Fica denominada Rua Fabiano Quias Machado, a via pública atualmente identificada como Rua número 3 do loteamento popular Stringini 2, localizada no município de Santa Teresa, com comprimento de 72 metros, largura de 10 metros, sendo 7 metros de pista de rolamento e 1,5 de passeio em cada bordo, perfazendo área total de 720 m². Iniciando na rua Fabiano Quias Machado e finalizando na rua número 1 do referido loteamento, por tratar-se de prorrogação da via já existente. Artigo 3º. Fica denominada Rua Alexandre Bortolo Daniele, a via pública atualmente identificada como rua número 4 do loteamento popular Stringini 2, localizada no município de Santa Teresa, Rio Grande do Sul, com comprimento de 72 metros, largura total de 10 metros, sendo 7 metros de pista de rolamento e 1,5 m de passeio em cada bordo, perfazendo área total de 720 m², iniciando na rua Alexandre Borto Daniele e finalizando na rua número 1 do referido loteamento, por tratar-se de prorrogação da via já existente. Artigo 4º. O Poder Executivo Municipal fica autorizado a promover o emplacamento, cadastro imobiliário e demais registros necessários para a efetivação das denominações estabelecidas nesta lei. Artigo 5º. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. Câmara Municipal de Vereadores de Santa Teresa, aos 9 dias do mês de março de 2026. Ivaldo Pissetti, vereador. Justificativa. O presente projeto de lei tem por finalidade denominar as vias públicas do loteamento popular Stringini 2, no município de Santa Teresa, Rio Grande do Sul, promovendo adequada identificação urbana, facilitando a organização territorial e prestação de serviços públicos, o cadastramento imobiliário e o atendimento de correspondência. As denominações propostas para as ruas número 2 e número 3 referem-se a prorrogações de vias já existentes, motivo pelo qual se mantém a mesma nomenclatura, evitando duplicidade e garantindo a coerência no sistema viário municipal. As denominações das ruas número 1, visa homenagear um cidadão que contribuiu para o desenvolvimento da comunidade local, preservando a memória e a identidade histórica do município. Diante do exposto, entende-se que a presente proposição atende ao interesse público, razão pela qual se solicita a apreciação e aprovação do presente projeto de lei pelos nobres vereadores.
Coloco o projeto de lei legislativo, número 003/2026, em discussão. E em votação, os vereadores que estiverem de acordo permaneçam como se encontram. Aprovado por unanimidade de votos.
Eu gostaria de, se me permite, presidente, convidar um membro da família do município homenageado aqui para falar brevemente sobre a vida desse nosso cidadão que viveu aqui em Santa Teresa.
Boa noite a todos. Excelentíssima prefeita municipal, Gisele Calvo, senhor vereador Ivaldo Pissetti, muito obrigada, demais vereadores, senhores, ele preponente e todos os demais, agradecemos, autoridades presentes, familiares e amigos aqui presentes também. Boa noite a todos, de novo, tá? É com muita emoção que a gente está aqui hoje, e sincera emoção, grande e sincera emoção. Porque, assim, quando parte um pai, quando partem nossos pais de mais de 90 anos, são lendas que partem. São histórias de heroísmo e valor que merecem ser lembradas pelas próximas gerações. E acho que este é um exemplo concreto de que vai ser lembrado, porque quem vai ter o nome ali numa rua e procurar história, vai ver quem foram essas pessoas, dentre elas, meu pai. E os pais de vocês também devem ter histórias incríveis para contar. Enfim, então, eu vou contar um pouquinho da história do meu pai, tá? Primeiro, sempre agradecendo muito, assim, porque a gente está muito emocionado, e isso é um fato. Se a voz embarga, é por emoção, tá? Então, hoje recordamos a trajetória de Olí Francisco Fávero. Eu sou Maria Luísa Fávero, a filha mais velha do Olí. Tá? O Olí viveu entre 7 de novembro de 1932 a 24 de julho de 2023. Foi professor, agricultor e referência comunitária de Santa Teresa. Olí nasceu e viveu toda a sua vida na linha Dolorata e não queria sair de jeito nenhum, não importa, né, a proposta, no interior, né, do município de Santa Teresa. Sua história se confunde com a própria história da comunidade. A terra, a escola, a vida na comunidade foram os pilares de sua trajetória. Agricultor por vocação, dedicou-se ao trabalho rural com disciplina e responsabilidade, sustentando sua família e contribuindo para a economia local. Sempre valorizou práticas de agricultura orgânica, pautadas pelo respeito à terra e à saúde. Após a aposentadoria, ele atuou como comerciante itinerante, percorrendo o interior do município, ao lado de sua esposa, minha mãe, Dona Rosalina, que está aí com 90, quase 92 anos. É outro pilar, né, da história do município. Então, ele desenvolveu múltiplas habilidades práticas, próprias dessa geração, eles sabiam fazer tudo, né? Compreendia o valor do trabalho e da autonomia. Participava ativamente da vida social da comunidade, cultivando laços de amizade e convivência. Entretanto, foi na educação que deixou sua marca mais profunda. Durante 30 anos, exerceu a docência com dedicação exemplar. Por cerca de 20 anos, lecionou na Escola Félix da Cunha, localizada na linha Bento. Para chegar até lá, percorria diariamente o trajeto de sua casa até a escola a cavalo, e às vezes a pé, faça chuva ou faça sol. E ela na garupa. Esse deslocamento fazia parte da rotina, ida e volta, enfrentando frio, chuva, barro, dificuldades da própria vida rural. Ao final da carreira, ele lecionou na escola da linha Dolorata e que levava o nome do meu avô, João Antônio Fávero, encerrando ali uma trajetória profissional e um espaço que simbolizava suas raízes. Mais do que transmitir conteúdos, ele formou pessoas. Ele dava aula de dia para as crianças, né, como professor, e de noite, eu lembro, na minha casa, tanto do meu avô como do meu pai, os adultos que não eram alfabetizados vinham tomar aula com meu pai gratuitamente. Era uma coisa que honrava, assim, era uma coisa que ele sentia que devia fazer. E as pessoas vinham, claro que depois devia ter jogo, devia ter cantoria, mas as pessoas vinham ter aula, a gente tinha um quadro negro na sala. Tá? Então, muitos homens e mulheres que hoje vivem na Dolorata, nas comunidades vizinhas e além do município, deram seus primeiros passos na leitura, na escrita, no cálculo, sob sua orientação. Foi ele quem ensinou as primeiras letras a inúmeros alunos. Ao alfabetizar, ele oferecia autonomia. Ao ensinar a somar, oferecia possibilidade. O letramento abriu caminhos. Alguns permaneceram agricultores, outros tornaram-se comerciantes, profissionais liberais, professores, doutores. Seu trabalho contribuiu para que muitos construíssem uma vida com autonomia e esperança de um futuro melhor. Mas eu vou acrescentar aqui uma denda. Eu sou filha dele, a vida me levou para mais longe. Tá? Mas as lembranças, a minha memória afetiva carrega Santa Teresa no coração. E eu vou contar uma coisinha típica, assim, tanto que os pais da minha mãe, do meu nono e minha nona, a gente morava na casa do nono e a nona na linha Dolorada. E nas férias vinha passar na casa do nono do Rio e da nona do Rio. Eu só fui me dar conta, nós, crianças, que nono do Rio e nona do Rio eram nomes separados, né? Não eram, quando fui alfabetizada, eu me dei conta que eles também eram nonos, mas eles... Era tão intrínseco a vida deles junto ao rio, que eles nasceram aqui perto, né? Que era no nono do rio e na nona do rio que a gente passava as férias. Então, minhas melhores lembranças, umas, né? Várias delas, são daqui, de Santa Teresa. Tá? Agora eu passo a palavra para a minha irmã. Obrigada, gente.
Bem, já damos boa noite, né? Eu sou a Ruth. A segunda filha, então. Né? E, realmente, quando ela falou do que eles davam aula, que era o tipo Mobral de antigamente, eu lembro que ajudei meu pai, quando eu tinha 11 anos, porque tinha uma aluna que tinha mais dificuldades, e o pai disse, me ajuda aqui. Aí eu decidi ajudá-lo. E aí eu sigo a carreira dele, e hoje eu sou professora também. A gente vai seguindo, né? E, bem, vou ler um pouco do que eu escrevi, porque tem que ser até aqui, senão a emoção pega. Teve atuação, meu pai, o senhor Uli Francisco Fávero, teve atuação destacada na organização da comunidade da Linha Dolorata. Ao lado de sua esposa, dona Rosalina, participou da construção da capela Nossa Senhora das Dores, gesto que expressava... não apenas sua fé, mas também o profundo compromisso de ambos com a vida comunitária. Juntos, estiveram presentes em muitas iniciativas da comunidade, sempre dispostos a colaborar e a assumir responsabilidades. Oli, meu pai, também exercia funções de organização e controle financeiro das atividades locais, sendo responsável pelo registro e pelo balanço das movimentações do salão da comunidade, tarefa que desempenhava com seriedade e confiança. Aliás, era praticamente assim, todo mundo sabia, se o Lita está cuidando das contas, deu certo então o cálculo, está tudo certo aqui. Sua liderança não se fazia por imposição, mas pelo exemplo, pela responsabilidade e pela disposição de servir. Ao lado de Rosalina, compreendia que comunidade não se constrói apenas com palavras, mas com presença, participação e compromisso coletivo. Em 11 de fevereiro de 1956, casou-se com Rosalina Remus Fávero, a nossa mãe. União que perdurou por 67 anos, longos 67 anos, marcada por companheirismo e atuação conjunta na vida familiar, profissional e comunitária. Dessa união nasceram 7 filhos, Maria Luísa, Ruth, Elaine, Rejane, que está aí, Ismael, Ivane e Fernanda, que foram conduzidos com base em valores de responsabilidade, trabalho, respeito, ética e honestidade. Isso nós estamos carregando até hoje. A família ampliou-se com 10 netos e 2 bisnetos. A decisão do município de Santa Teresa, por iniciativa do vereador Ivaldo Pissetti e com o apoio da prefeita Gisele Calmo, de denominar uma rua do novo loteamento com o nome de Oli Francisco Fávero, carrega profundo significado. Agradeço de forma especial ao senhor vereador pela sensibilidade em propor esta homenagem ao meu pai e ao nosso pai. O loteamento construído para acolher famílias que perderam tudo na enchente de 2024 representa reconstrução, segurança e esperança. Assim como aquele espaço oferecerá dignidade às pessoas, garantindo moradia em local seguro, o Oli Francisco Fávero ofereceu dignidade por meio da alfabetização. Seu loteamento simboliza um novo começo após a perda. O trabalho de professor simbolizou novos começos por meio das primeiras letras e dos primeiros cálculos. Dar seu nome a uma rua nesse espaço é unir duas histórias de reconstrução: a reconstrução material, que recomeça, e a reconstrução social, que a educação proporciona. É reconhecer que Santa Teresa foi marcada pela presença de alguém que trabalhou silenciosamente, mas com impacto duradouro na formação de seu povo. Por isso, esta homenagem não é apenas memória, é coerência histórica. Um loteamento que nasce para devolver esperança merece ter entre suas ruas o nome de quem ensinou a esperança a partir do conhecimento. Saudades, pai, te amamos. Muito obrigada.
Não havendo mais matéria a ser deliberada, dou por encerrada a ordem do dia e vamos às explicações pessoais por ordem. Convido os nobres vereadores para a inscrição.
Thiago. Não. Billy. Sérgio. Laude, não. Ney. Lando. Não. Tu. Sim.
Então, eu convido o vereador Ivaldo Pessetti para que possa se pronunciar.
Uh. Excelentíssima presidente desta Casa Legislativa, senhora Laís, nobres vereadores, secretária Fernanda, a jurídica doutora Gabriela, sempre presente, sempre nos aturando, a presença aqui da prefeita municipal, das secretárias da Itamara, da Virgínia. Quero registrar aqui a presença do Michael Negri. Muito obrigado pela presença, Michael, que ele é responsável pelo restauro da Casa Piscinini. Nos marca muito pela beleza e a gente está torcendo que tudo dê certo e que tudo finalize bem. Quero aqui também agradecer a presença da família da dona Rosalina, porque assim, ó, depois de tudo isso, a gente não tem mais o que falar sobre esta rua que foi nomeada. Eu confesso a vocês, e eu primeiro eu preciso registrar outros assuntos, que eu vou falar alguma coisa, mas já não tenho mais palavras para falar sobre o Oli Francisco Fávero. Assim, ó, eu quero falar sobre o projeto 1829, que passou hoje, com um projeto do valor de R$ 6.055.719,22, que a comunidade da Gracema dos 150 está ansiosa, prefeita. Eu tenho certeza, eu sei que o Poder Executivo, a prefeita municipal, está sempre na frente com os projetos. Eu quero acreditar, você sabe que eu falo para todo mundo que eu sou um papo reto, e que às vezes a gente critica e às vezes a gente elogia. E hoje eu tenho que elogiar esse passo importantíssimo com este projeto que foi aprovado aqui nessa casa, porque é uma forma de melhorar a vida de quem está no interior. Eu tenho certeza que todo esse caminho marca com todo esse asfalto que vai ser feito e vai diferenciar, vai dar um diferencial para Santa Teresa. Muito obrigado, prefeita. Quero também aqui cobrar uma situação que agora eu dei um tapa. Agora eu fiz um elogio, agora eu vou dar um tapa, prefeita. Mas assim, ó, é uma situação que eu venho cobrando, presidente, sobre o plano diretor. Porque se a gente andar por aí à noite, a gente vê que todas as casas têm a sua iluminação, e as casas urbanas, a maioria tem calçamento, a maioria estão assim, prontas para ser morar e para viver bem. E eu percebi que essas 9 casas do Moinho, onde também reside aqui a nossa secretária, são 9 casas que eram um conjunto habitacional de uma empresa integradora e foram adquiridas por moradores daqui. Na frente, a presidente já fez a solicitação da energia elétrica e eu faço aqui uma abertura, um acréscimo no plano diretor para tornar aquilo uma ilha urbana, ou tornar o município urbano até lá. A facilidade que nós vamos ter, e o município também, prefeita, vai recolher o seu IPTU, porque se urbanizar aquilo, as pessoas caem fora do seu contrato e legaliza todos os seus imóveis, que é o que nós precisamos fazer em Santa Teresa, porque senão a gente começa a se perder. Por quê? Porque contrato não diz nada. A gente precisa o documento oficial, a escritura e o registro. E esses 7 moradores, eu tenho certeza, eles merecem isso, porque assim, ó, todos eles trabalham e no dia a dia. E quando finaliza, no final da tarde, eles chegam nas suas casas, não tem um calçamento, não tem uma iluminação. Acho importante a gente falar sobre isso e buscar uma abertura do plano diretor. Quero aqui também falar de uma empresa que ela vem se destacando pelos, e neste ano ela completa 25 anos, é a Velho Alambique, um destaque importantíssimo, o Evandro, a esposa Viviane, os filhos, o Gustavo, a Laura, trabalhando muito nessa empresa, e é a primeira exportação da empresa. Foi feita uma exportação para o Peru, claro que não tão significativa a quantidade, mas a gente fala na qualidade dos produtos elaborados pela Velho Alambique. Hoje eu digo que a Velho Alambique ela já está marcando Santa Teresa pela produção de cachaça e de qualidade. Isso, Evandro, merece os parabéns. Ele está indo além das fronteiras, porque ele pensa muito na qualidade dos seus produtos. Também agora eu preciso falar da família do Oli e da rua que foi marcada, do seu Oli Francisco Fávero. É um momento de reconhecer, é um momento que a gente precisa enaltecer, porque eu busquei a família, eu falei com a Ruth me deu toda essa atenção, esse suporte, porque a gente sabe que ele não só nos ensinou a ler e a escrever, mas eu tenho certeza que tudo que ele fazia na comunidade da Dolorata, muitos estão usando os seus como exemplo de tudo o que ele se prontificava em fazer. Ele também, eu tenho certeza que ele teve suas dificuldades, como todos nós temos, e que ele deixou as suas marcas. E eu acho que uma marca importante é a gente deixar registrado aqui o que os filhos fizeram hoje, de fazer um relato da sua vida, da sua caminhada, e reconhecê-lo. E para reconhecê-lo, nada melhor que nomear uma rua do loteamento Stringhini 2, que acredito que dentro deste mês as pessoas que passaram por toda essa situação que nós vivenciamos, essa catástrofe que nos deixou muito triste, e que hoje o município começa a se erguer, né, prefeita? Então eu quero aqui agradecer a dona Rosalina, as filhas, o genro, aqui temos netos, né? E dizer que nada melhor que reconhecer e marcar uma rua com o nome de Oli Francisco Fávero. Muito obrigado por essa oportunidade que vocês me deram de eu poder fazer esse registro. Obrigado.
Eu passo então a presidência ao vereador Loiri Baldiceira para que eu possa me pronunciar.
Recebo a presidência, passo a palavra à vereadora Laís.
Boa noite a todos. Boa noite à jurídica desta casa, Gabriela, senhores vereadores, a família do Oli Francisco Fávero, que aqui se encontra, secretária desta casa, Fernanda, Maikel, nosso munícipe Anuir, também a nossa prefeita aqui presente, Gisele Calmo, secretária da Fazenda, Virgínia, e secretária de Administração, a Itamara. Eu quero, então, falar um pouquinho do recapeamento, então, da Rua Abramo Calmo, que é nas imediações da Praça do Porto, da Rua Cesária Piani, que é nas imediações da Rua da Escolinha, Rua Ricardo Vicari, então, que é atrás da Escola Estadual, Rua Guerino Aco, que entra ali no loteamento e segue, então, até mais ou menos nas imediações da Rua da Casa do Márcio Pilate. Então, é uma obra que contempla quatro ruas, né? São recursos do deputado Busato, então um grande parceiro do município de Santa Teresa, que tem a maior parcela, então, com recursos do deputado federal também, Genilson Marcon. Essas quatro ruas, então, levam os nomes dos vereadores, então, do PSDB, tá? Que somos eu, o Marcelo, o Loiri, o Sérgio e também o Thiago. Eu acho que é uma importante obra, Inclusive, na Abramo Calmo, não vai só contemplar agora que vai ter a Expo Santa, né? A gente tem que deixar ciente o pessoal do município que é para todos os munícipes que ocupam durante o ano, né? E não importa onde vai, né? Se o dinheiro veio, a gente tem que usar. Eu acho que é importante agradecer também à prefeita, que é sempre parceira nossa, né? Sempre levando o nosso nome aos deputados e buscando os recursos, né? Eu acho que a gente tem que ser coerente naquilo que a gente fala, né? Não é estar aqui bajulando ninguém, jamais. A Gisele sabe que eu sei cobrar, e eu cobro toda hora dela o que eu tenho para falar, né? Eu sou muito sincera. Também eu queria falar da obra do 130, então, da pavimentação. É uma obra, então, a pavimentação ela contempla toda a estrada principal, tá? São mais de 6 milhões de reais, né, que foi um valor, então, conquistado através do FUNRIGS. Eu também quero falar de um ofício que eu encaminhei para um projeto de iluminação pública, que o senhor Ivaldo Pissetti citou recém, que é da Rua do Moinho, que sentido, então, ao sul, no caso, né, que é a Rua da Fernanda ali, ela até deu risada, que nem disse o engenheiro Márcio, né, sentido ao sul. São 9 famílias que... olha, não é, chega a ser engraçado, mas é isso, né? Porque, na verdade, o que, que acontece? É uma iluminação que já é almejada há vários anos pelos munícipes que lá atuam, né? E a gente sabe o quanto é importante essa iluminação, até pela questão da segurança. Então, juntamente com a Laís e Darigel, estive tendo uma reunião com ela. E ela me solicitou a documentação necessária, eu passei o que era necessário para essa iluminação. Então, busquei o Poder Executivo, eles já se prontificaram então, a executar esse projeto. A gente sabe que é um valor suntuoso em cada energia elétrica de cada munícipe, né? Então, só para deixar todo mundo a par. Também, o senhor Ivaldo Pissetti me solicitou que eu averiguasse o nome, então, dos recibos de luz e de água para que fossem todos iguais. Eu acabei falando com a superintendente da Regé também, na mesma oportunidade que eu tive a reunião, e ela me disse que tem como fazer isso, porém, cada munícipe deve solicitar junto ao supermercado Remus, que é o ponto de referência, para que atualizem o recibo de comprovante de água com o de luz para que fique o mesmo nome, tá? Eles não têm como adivinhar, enfim, ou fazer uma planilha, mas cada munícipe, então, que tiver o interesse que fique o mesmo nome, que se dirija, então, ao ponto do supermercado Remus para que possa fazer essa troca. Mais uma questão do reajuste, então, do Vale da Fernanda. Teve várias questões aí. Como eu falei, eu achei... Eu optei por dar um reajuste, tá? Ficou o valor de R$22,73 por dia, resultando, então, no valor total de R$ 500 mensais. Tanto dela como da jurídica Gabriela, a gente sabe que só temos 2 servidores que recebem, sendo que o nosso orçamento da Câmara é um, executivo é outro. Então, o executivo, a gente sabe que tem mais funcionários, tanto que antes de eu tomar uma decisão, claro que eu consultei o contador, e também a nossa jurídica Gabriela, para que tudo fosse dentro do orçamento da Câmara. Então, teve umas questões da saúde aí que o pessoal andou me perguntando, mas eu já falei com a prefeita, a gente resolveu e já dei, então, essa resposta aos meus eleitores. Sobre, então, a questão da antiga Pabovi, que é também o que o pessoal está perguntando, se vai ter empresa ou não vai ter. Numa reunião que estivemos com a prefeita, ela me sinalizou que sim, vai ter uma empresa, porém, agora eles estão desmanchando aquela parte velha onde estava caindo para que deixe tudo ok, para que depois a empresa, que enfim, assumir ali. Só queria, então, agradecer à família do Oli Francisco Fávero pela presença, também agradecer o senhor Ivaldo Pissetti pela excelente ideia de pôr o nome da rua, né, com uma pessoa que marcou o município de Santa Teresa, né, que sempre esteve presente no município de Santa Teresa. Eu quero dizer que as portas sempre estarão abertas para que vocês possam vir, né? E agradecer vocês, então. Muito obrigada, era isso, e boa noite a todos.
Passo a presidência à vereadora Laís.
Recebo, então, a presidência. Comunico que a próxima sessão ordinária será realizada no dia 24 de março, terça-feira, às 19h. Boa noite a todos.